Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Vou ler, por favor. Renato.
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Repete, por favor.
Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Pode ler o 4.
Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Amém. Deus condenou o pecado na carne. O que é o pecado? O que é? Condenou. Essa palavra condenar, pensa bem, analisa o significado dela. Condenar é uma pena imposta, a pessoa está condenada a viver num determinado lugar. Por exemplo, um exílio, né? A pessoa foi condenada a viver num determinado lugar, exilada. A pessoa, o médico condenou o paciente a não comer determinada coisa. Então ele está condenado a não comer. Ele não pode comer, se ele comer, ele morre. Não é assim? A mulher foi condenada a não ter mais filho. Ela não pode ter filho. Ela foi condenada. Então, a condenação é uma pena imposta. E o pecado? O pecado foi condenado. Deus condenou o pecado na carne. Então, a pena imposta ao pecado é que ele estaria definitivamente aonde? Na carne. Certo? E o que é o pecado? O que é o pecado? O que é o pecado? O pecado, você pode botar lá entre parênteses, o próprio, a própria serpente, diabo, Satanás, a serpente. O Apocalipse fala, né, lá, a serpente é o próprio diabo, o próprio Satanás. Então, onde Satanás mora? Na carne. Ele foi condenado a viver na carne. Os outros espíritos, os outros, não têm essa condenação. Eles vivem aonde? Eles vivem... Onde fica o céu? O céu é o espaço. Então, você, quando sai do corpo, você sai do corpo, você está no espaço. Então, quando a serpente aprontou lá no Éden, quando a serpente aprontou lá, o que é que Deus falou para ela? A partir de agora, você vai morar onde? Você vai ficar onde? Então, versículo 14, 3, Gênesis 3, 14. Gênesis, capítulo 3, versículo 14. Então, o Senhor disse, o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E pó comerás todos os dias da tua vida. Então ela vive de nós. Ela mora em nós. É. Bem? Ela mora em nós. Engraçado, né? Todo mundo ficou assustado. Ela mora em nós. Sabia? Quem sabia? Você nunca tinha... Não. Nós somos a raça da serpente, a raça de víboras. Ela mora em nós. Deus condenou ela a arrastar pela terra. A gente não anda pregado na terra? Nós não andamos pregado na terra? Nós não andamos? Nós não saímos da terra, a gente não voa. Só se monta no avião, tá, você vai lá em cima, mas de qualquer forma você está ligado à terra. Então, nós somos, entre aspas, a própria serpente. Em mim não habita bem nenhum. Nós não acabamos de cantar? Sei que em mim não habita bem nenhum. Foi eu que cantei, foi vocês que cantaram. Aí vem a conversão. Aí vem a conversão. Porque senão, gente, não haveria necessidade de converter. É por isso que Jesus falou, precisa nascer de novo. A conversão, o novo nascimento, é exatamente isso. O homem, esse homem velho, o homem natural, ele tem a mesma natureza da serpente. O homem natural... Ele tem a mesma natureza da serpente. Amém? Aí Deus quer salvar você dessa situação. Deus quer nos salvar dessa situação. Então Deus não veio, Jesus Cristo não veio para poder arrumar a vida da gente aqui, não. Não veio para poder apoiar a carne. Ele não veio para poder apoiar a carne. Facilitar a vida da carne? Facilitar a vida da carne? Não. A luta, a nossa luta, enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou no corpo do pecado, ou não? Enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou no corpo do pecado. É uma luta constante. Um querendo fazer de um jeito, outro querendo fazer assim. Amém? O meu interior, o homem interior, o homem que está sendo formado dentro de mim, querendo fazer de um jeito, e a carne querendo fazer de outro. Ou não é assim? É assim? É desse jeito. E Deus está abrindo os nossos olhos para entender isso. Ele tem nos dado tudo para nós conseguirmos vencer o pecado. Vencer o pecado é vencer a carne. E não é fácil, não. Pode ter certeza que não é fácil, não. Não é fácil. E nós precisamos ter consciência disso, né? A gente precisa ter consciência disso. Orar e vigiar o tempo todo, como Jesus falou, é exatamente não dar lugar, não permitir que a carne passe na frente e faça do jeito que ela quiser. Resistir à carne, é resistir o diabo. Então Deus condenou o pecado na carne. Amém? A nossa luta é contra nós mesmos. A nossa luta é contra nós. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, é assim. A vida do cristão, a vida do Filho de Deus, é uma constante luta contra o pecado. E vai terminar quando? Quando você vencer. Por que que nós precisamos da ressurreição? Por que que nós precisamos? Nós vamos ressuscitar nesse mesmo corpo? Não, nós vamos ressuscitar no corpo da morte ou no corpo da vida? Nós vamos ressuscitar no corpo da vida. Amém? Então Deus falou, olha, enquanto nesse mundo... É a mesma coisa de falar enquanto nesse corpo. Tereis aflições, lutas, tribulações, enfermidades, medo. Um dos grandes, o maior deles, o maior é a morte. A morte, né? Se vem uma dor de cabeça... A pessoa quer sarar logo, quer livrar logo daquela dor de cabeça. Se vem uma dor no estômago, a gente quer ficar logo livre daquela dor no estômago. Por quê? Está ameaçando a gente. Aquilo está nos ameaçando. Se a dor aumenta, a preocupação aumenta. Né? Pode doer em qualquer lugar, que a gente não assusta muito, não. Mas doer no peito, a gente assusta com a dor no peito, né? Às vezes não tem nada, às vezes é um gás, uma coisa. Mas por que a gente assusta? Porque ali tem um órgão vital, perigoso e que não pode doer. Né? Tem que estar sempre assim. Então, o que eu quero com isso dizer para vocês? A igreja é um povo que tem consciência disso, sabe que ele não pode dar lugar ao diabo, ele não pode brincar. Né? Não pode facilitar. De repente, ele começa a se tornar uma coisa que você já estava tendo total domínio sobre ela, você vai dar vida a uma coisa que já estava quase morrendo. Né? Jesus, ele habitou o corpo do pecado. Jesus, ele só que ele, hora nenhuma, ele agradou o pecado. Hora nenhuma, ele agradou a carne. Amém? Mas nem um momento. E ele tinha tudo para agradar a carne. Inteligente, muita sabedoria, o que mais? Poderoso, e mais isso, e mais aquilo, e etc. Né? Fé, muita fé. Tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida no mundo. Uma pessoa, mas ele não fez hora nenhuma vontade da carne. Porque o que ele queria era exatamente crucificar a carne. Ele queria acabar com ela. Porque ele sabia que o inimigo estava lá. Ele sabia. Tanto é, quando ele fala que a serpente foi levantada lá no deserto, assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus seria levantado. Então, é como se ali estava sendo levantado o corpo da serpente. O corpo, ali era o corpo da serpente. Foi crucificado e apareceu depois o corpo glorioso. Foi crucificado o corpo da serpente, o corpo da morte. E depois apareceu, já não era mais o corpo da serpente, já era o corpo que tem vida. Esse aqui é o corpo da morte. Todos os dias nós estamos mais perto dela. Todos os dias mais perto dela. Amém? Cada dia que passa, você está aproximando dela. De quem? Da danada. É daquela que nós não queremos nem pensar nela. Nós não queremos nem pensar nela. Mas todo dia nós estamos perto dela. Se nós acreditássemos mesmo que é o que Deus quer, se nós acreditássemos mais, nós não. No corpo da vida, na vida, nós não iríamos preocupar tanto como nós preocupamos com essa. Amém? Não iria preocupar tanto. Mas é uma luta, gente. É uma luta nossa. Eu também tenho o mesmo problema seu. Por que eu tenho o mesmo problema seu? Eu também estou no mesmo corpo. Amém? Estou na mesma carne. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Esse assunto vai dar muito pano para a manga, viu? Nós não vamos falar muito sobre ele. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo Versículo 23, lê.
E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar.
Amém. Só um pouquinho. Volta um pouquinho. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Então, por exemplo, se a pessoa é um nadador lá, um pugilista, ele tem que se abster de uma série de coisas. Tem que treinar 8 horas por dia, fazer um treinamento 6 horas por dia. Para fazer esse treinamento, ele tem que se abster de outras coisas. Né? Eu me lembro de uma nadadora que o pai dela, que era o técnico dela, não sei se vocês lembram desse caso. E aí ela foi lá, ela não alcançou o índice, e ele deu um tapa nela, um negócio assim. Hã? Mais ou menos assim, lembra desse negócio? Hã? Pois é, mas o pai dela já tinha avisado para ela. O pai dela já tinha avisado que durante os treinamentos, o que aconteceu? Ela arrumou um namorado. Hã? Pois é. Durante os treinamentos, ela arruma um namorado. Por mais que ela tenha evitado esse rapaz, você consegue evitar não tanto quanto deveria ser. Se ela não tivesse, ela estaria ali concentrada, focada ali no treinamento e teria conseguido ir. E o pai dela avisou para ela antes. Eu sei que lá, quando ela não alcança, ele dá um tapa nela lá. Aí foi um problema sério na imprensa, tudo aí e tal. Mas ela subiu. A gente não ouve falar mais nessa moça. Amém? Como? Ela não tem como você fazer uma coisa, querer uma coisa, sem se abster de outra. Não tem como você fazer uma coisa sem se abster de outra. Né? É melhor que o homem, quando casa, quer continuar a viver na rua? Quer ir para onde? Sem pedir, sem falar, sem dar satisfação? Acabou, meu filho. Casou, acabou. Terminou uma coisa, vai começar a outra. Você tem que se abster de uma coisa para poder conseguir a outra. Então é isso que Paulo está falando. Ele fala, olha, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma medalha de bronze, de ouro, etc. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Então, o que nós queremos? Qual o nosso prêmio? Sair desse corpo e passar para o outro. É. E se nós acreditássemos realmente, não seria bom que isso fosse o mais rápido possível? Então, o que nos falta, Toninho? O que nos falta, gente? Fé. Isso significa que a gente acredita, mas com restrição. Eu quero, Senhor, mas deixa mais para frente. Não é? Não, eu prefiro ficar sofrendo aqui Eu prefiro padecer. Eu prefiro ficar sofrendo essa condenação. Eu prefiro. Por incrível que pareça, a gente prefere, vai remenda daqui, remenda dali. Né, assim, e põe não sei o quê, põe uma, e ajeita daqui, ajeita ali. Porque nós não acreditamos. Amém, gente? A gente não tem essa fé. A gente não tem essa fé. E seria muito melhor para nós que quanto mais cedo isso acontecesse. Paulo fala assim, eu queria ir, porque para mim seria melhor, seria mais, era lucro para mim. É, no entanto, se eu ficar, eu tenho que ficar. Se eu ficar, eu tenho que ficar usando esse tempo com muita sabedoria, porque, amém? Se eu ficar, eu tenho que ter muito cuidado. Seria só por causa do Evangelho mesmo, só por causa de Deus mesmo. Amém, gente? Nós só queremos que vocês entendam. Nós só queremos entender, eu e vocês. Nós só queremos dizer assim, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, às vezes, em vez de querer prolongar às vezes a nossa vida aqui, sem a salvação? Não. Então vamos garantir, como Paulo fala, o mais rápido. Vamos correr e correr para poder chegar bem e dizer, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto. Mas se o Senhor quiser que eu fique, eu vou ficar. Mas que a minha vida seja útil a Deus. Amém, gente? Que a minha vida seja útil. Porque repara se você está vivendo para Deus ou para o diabo. Repara. Pensa. Se você está edificando no céu ou na terra. Você está edificando no céu ou você trabalha para Deus. Trabalha para Deus. Você já tem garantida a sua salvação? Ou seja, se hoje você fosse tirado desse corpo, teria o outro? Amém? Não estou acusando ninguém. Eu estou comentando. Nós precisamos ter consciência disso. Não é porque é novo, não é porque é velho, não é porque é isso ou aquilo, não. Todos nós, a gente não sabe a hora. Sabe o que, que Deus falou? Ele disse o seguinte, que o ladrão vem de noite. O ladrão vem, você não sabe a hora que o ladrão vem. O que, que significa isso? Não, não é a volta de Cristo, não. É a hora que você vai sair do corpo. Você não sabe a hora que o ladrão vem. Você não sabe a hora que você vai sair do corpo. Amém? Então, o que que Paulo... Eu falei isso para depois falar o versículo seguinte. O versículo 27. Ele diz assim. Antes subjugo. Tem um outro versículo que fala melhor aí. Tem uma outra tradução que fala, antes esmurro. Hã? É esmurro? Pois é. Só essa palavra. Tem uma tradução que dá subjugo. E a outra, esmurro. Amém? Então ele fala, antes subjugo. Esmurro. o meu corpo. Não dou chance para ele. Antes, eu trago ele ali. Eu não dou lugar, eu não dou chance. Não posso dar. Eu não posso dar. Por que eu não posso dar? Por causa daquele que habita lá, na carne. A concupiscência está na carne. A vontade é da carne. A vontade, o desejo é da carne. E essa luta, ela vai ser enquanto a gente... Porque, observa para você ver uma coisa. Não sei se vocês vão entender. Que, por que que a pessoa vai ficando... Quando a pessoa está nova, ele rouba. A pessoa está nova, ele mata. Ele apronta, ele bebe escandalosamente. Ele faz muita proeza. Não sei se vocês concordam. Quando a pessoa está nova. Quando ela fica velha, vai ficando velha. Não vai diminuindo? A euforia? Não vai diminuindo? Vai diminuindo. Por que que vai diminuindo? A carne vai perdendo a força. Mesmo que ele queira, não pode. Mesmo que ele queira, não pode. Ele vai ter que automaticamente ceder à vontade da carne. Porque mesmo que ele queira, ele não pode. O corpo, pela própria idade, foi subjugado. Mas o ideal é que a gente faça isso enquanto você pode. Para mostrar exatamente para Deus, que você está consciente disso. Amém? O que que é o jejum? O que que é o jejum? Não é isso? O jejum não é... Você está vendo todo mundo tomando café lá, etc. tal, e você... Eu ia para o quartel, eu jejuava e ia trabalhar, ia para o quartel, né? Chegava no quartel, na hora do rancho, mas é um sofrimento lascado, entendeu? A hora que tocava o rancho, você ficava doido, que vontade de... Aí eu tinha que ir lá para fechar a porta, tudo, etc., e orar, e para... suportar. Mas engraçado, que na medida que você vai acostumando a fazer jejum, então, você começa a ter um domínio tão gostoso sobre a carne. Amém? Chega na hora do... Por exemplo, você faz um jejum de 3 dias, 4 dias. Não faz mais não, é perigoso morrer. Mas... 3 dias, 4 dias, assim, eu me lembro, fazia tranquilo. Agora, às vezes o primeiro dia é muito difícil. O segundo dia é horroroso. Né? Mas do terceiro, do quarto, a carne já está tão fraca que ela não pede nada. Entendeu? No quarto dia, você já está querendo morrer. No quarto dia você já está querendo mais é morrer. O jejum é isso. Não tem um versículo que diz assim, fazer morrer a sua natureza terrena. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, tinha essa preocupação. Qual? De não dar lugar à carne. Não dar lugar à carne. Amém? Então, Romanos, ainda, capítulo 8, diz assim, versículo 1, agora, 2, lê, por favor.
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne.
Então, o que é não andar segundo a carne? A carne quer, mas eu não quero. Amém? Então, esse eu já é o novo homem. A carne quer, o velho quer, o novo não. Então, o novo homem é espiritual, o velho homem é carnal. A carne quer, a carne gosta, a carne deseja, mas o novo resiste. Pronto. Então, você quer almoçar? Você não vai almoçar hoje. Pronto, você não vai almoçar. Tá bom, então, na janta você me deixa jantar? Vamos ver. Aí chega na janta? Não, ainda não. Então você vai criando resistência. Mas se você, eu quero fazer isso, vai lá e faz. Eu quero fazer aquilo, vai lá e faz. Eu não sei o que, vai lá e faz. Eu vou tal, e assim, você vai fazendo a vontade da carne e do pensamento. Você está fazendo a vontade da carne e do pensamento. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou vestir essa roupa. O que que você não faz? Você só não faz aquilo que você não quer. Amém? Então, essa vontade da carne do pensamento, essa vontade da carne do pensamento, ela é maligna. Ela é maligna. Duas horas, três horas da tarde, botar o joelho no chão, orar. Uma hora de joelho, orar, conversar com Deus, perguntar as coisas, querer saber. Não, a gente quer saber como é que está o dólar. O euro. A gente quer saber como é que está o impeachment lá da Dilma. A gente fica, né? Gente, nós todos. Eu, tu, ele, ele. E isso não está. E isso não está certo. Não está certo. Ou a gente tem consciência e luta contra o pecado, ou o pecado, ele vai acabar com a gente. Onde é que ele está? Na carne. Quando Deus eliminar a carne, ele acabou também com o pecado. Deus condenou o pecado. Jesus habitou o corpo do pecado. Mas ele passou, ele habitou o corpo do pecado por nossa causa. Ele habitou o corpo do pecado por nossa causa. Quando ele ressuscitou não mais no corpo do pecado. Não na carne, nessa carne. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos capítulo 6, versículo 11.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado.
Pronto. O que significa uma pessoa morta para o pecado? O que significa uma pessoa morta para o pecado? A carne quer? Considerai-vos, né? Assim também. Experimenta. Experimenta. Você vai resistindo. A carne, ela vai perdendo a força. Ela perdendo a força. E ela, se você dá lugar, ela acende. Amém, gente? Então, resistir é isso. Vai diminuindo. Até eu estava explicando hoje, falando com o Fábio aqui, peguei um pouquinho de café, botei num copo, botei um pouquinho de café lá no copo, o Fábio, vê. Estou aproveitando beber água, não tem nada a ver, amém? Mas, pegamos ali o café, botei no copo, levei lá na torneira para ele ver. E ele estava falando, ah, não sei o quê. Mas ele, às vezes, a pessoa quer, assim, tirar uma coisa e pôr outra. Não, nós não, nunca nós vamos tirar o pecado da carne. Nós vamos dominar ele. Deus fala, em breve eu vou botar Satanás debaixo dos seus pés. Nunca se vai tirar Satanás da carne, não. Amém? A partir do momento em que ele sabe que você não agrada a ele, que você já conheceu, já descobriu ele, pronto. Então, em vez de escravo dele, você passa a dominar ele. Em breve eu vou colocar Satanás debaixo dos seus pés. Não é assim. Não é assim, o Espírito Santo não é uma coisa que é dada assim. Boca, abre a boca. Espírito Santo, vai lá. Não é assim. Amém? Essa obra, o copo é o corpo. Jesus diz, lava o interior do copo. O prato é o corpo. Lava, arruma o interior do prato. O interior, a coisa é lá dentro. O corpo vai servir tanto para templo de Deus. É templo de Deus, mas ele só vai ser templo de Deus quando você permitir. Amém? Então lava o interior do copo. A coisa está acontecendo aqui dentro do copo. O copo está cheio d'água suja. Suja. Por quê? É a concupiscência, é o ódio, é a inveja, é o medo, medo disso, medo daquilo, e etc. É escravo de uma coisa, escravo de outra, e corre mais, corre assim. Aqui, a sujeira. Na medida que vai entrando, aí eu peguei o copo, Fábio aqui, ó. Sujo, tá vendo? Suja, água amarela. Aí botando lá debaixo da torneira, não precisa ser muito não, porque se ser muito você mata o caboclo, né? Mas vai, deixa cair a água limpa. E aí começou a derramar a água do copo. Começou a derramar e eu conversando com ele, tá, de repente, ele olhou para o copo, olha, a água já está limpa. Então, na medida que a água limpa foi entrando, a água suja foi saindo. Então, agora, quem me guia não é mais a carne. Amém? Eu sou dirigido pelo Espírito que está aqui em mim. Pelo que entrou em mim. E não mais a carne. Não mais aquele que foi condenado na carne. Não é ele mais que manda em mim. E sim, aquele que entrou em mim. Entrou em mim e jogou toda a sujeira para fora. Então Jesus falou, lava o interior. Lava. O que, que ficou? Limpinho. Livre. Eu não faço mais a vontade da carne. Eu não ando mais segundo a carne. Amém? Estou falando eu assim, gente. Estou falando eu. Mas não é eu, não. Estou falando de um modo geral. Nós não andamos mais segundo a carne. Nós andamos de acordo com aquele que entrou em nós. Amém? Aquele novo, o novo homem que está lá dentro de mim. Aí, Romanos 6, 11, então, fala: assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Senhor, amém. O que o Senhor quer que eu faça? Seja feita, então, a tua vontade. Amém? E não a minha vontade. Porque às vezes a gente busca Deus, às vezes a gente busca Deus para fazer a vontade da gente. E nem sempre aquilo que eu quero é o que Deus quer. Jesus levantou as mãos e disse: Pai, faz em mim a tua vontade. Faz a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Pronto. E não ressuscitou? E não agradou a Deus? E não está vivo? Pronto. Acabou o sofrimento. Acabou tudo. Está vivo. E vivo para sempre. E é o caminho que ele inaugurou para nós. É a mesma direção que nós temos que tomar. Resumindo. Lutar contra o pecado. Cuidado, ora e vigia. Examina o Espírito para ver se o Espírito é de Deus. Examina o Espírito para ver se o Espírito é de Deus. Romanos 6, 11, então, lendo mais um pouquinho, filho. Por favor.
Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal.
Pronto. Como é que eu vou impedir? O pecado reinava, não reinava? Em meu corpo? Não reinava? Por que que ele reinava em meu corpo? Que o meu corpo fazia tudo o que ele queria. Ele reinava, andava de braçada, nadava de braçada em meu corpo. Por quê? Meu corpo novinho, meu corpo enxuto. E o pecado pode fazer o que você quiser. Amém? Lembra de eu falar para vocês que a pessoa velha, idosa, é muito difícil para ela converter. Ela não consegue entender o que o jovem, a pessoa mais jovem, entende com relação a isso. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Toda vontade da carne é maligna. Toda vontade da carne é maligna. A partir do momento em que eu controlo, eu tenho controle sobre isso, aí eu passei a dominar a carne. Amém? Você vai comer, mas você vai comer só isso, tá bom? Não é porque eu estou gordo, não. É porque você vai comer só isso. Você vai fazer assim. Você vai fazer assado. Então, tem como nós deixarmos Deus reinar? Tem. A partir do momento em que você consegue, pela vontade de Deus, e tirando tudo que é privilégio da carne, tirando tudo aquilo. Por isso que Paulo falou: eu subjugo o meu corpo, Eu só faço. Eu não faço tudo que ele quer, não. Eu não faço. Amém? Você faz tudo que o seu corpo quer? Você faz? Claro que não. Ou ainda faz? Ainda faz. Tudo que você quer, você faz? Hã? Faz ou não faz? Hã? Pois não. Tu? Né, cara? Amém? Mas não é isso? Tem gente que fala assim, ó. Não, mas eu tenho que fazer enquanto eu sou novo. Eu tenho que viver enquanto eu sou novo. Não, Deus, ele veio para que eu tivesse vida, e vida abundante. Vida abundante, não é isso não, gente. Vida abundante não é isso não, isso aqui não é vida. Nós estamos vivendo a morte, nós estamos habitando o corpo da morte, nós estamos vivendo a morte. A vida vem depois. Eu vim para que vocês tenham vida. Amém? Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Amém? Viverá. Agora, se tem alguma coisa me atrapalhando, me perturbando, né? Porque o inimigo sabe das minhas fraquezas, então vem uma dor de cabeça às vezes, vem uma enfermidade. E essa enfermidade é uma enfermidade que é mais, ela, a finalidade dela é muito mais me perturbar. É, tirar minha paz. Então, o que, que eu posso lutar contra isso? Pode. Senhor, o inimigo está me perturbando aqui, ó. Imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados. Os enfermos, os filhos de Deus trabalhando, lutando para poder vencer o pecado e etc, etc. Ele também fica enfermo? Fica enfermo. Mas Deus ajuda o enfermo. Amém? Ele está correndo, subjugando. Ele tem consciência disso. Aí ele fica enfermo. Não, fica enfermo se tiver. Deus pode ajudar. Senhor, e essa dor de cabeça? Perturbação, medo, angústia? É. Deus falou, vai, liberta os cativos, oprimidos. Por que você está oprimido? Sem razão, sem motivo. Por acaso não é maior aquele que está em você do que aquele que você foi dominado por ele? Deus não está, por acaso, colocando, dando a você autoridade sobre o outro? Então, anda pelo Espírito e não pela carne. Anda pelo Espírito, anda por Deus e não pela carne. Você está com medo, por quê? Não. Amém? Lança fora o medo, lança fora a isso e aquilo, tal, etc. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia em Deus. Isso é quê? Fé. Por que a gente tem medo da morte? Nos falta fé. Amém? Vamos trabalhar realmente assim, pensando. Nós temos muito ainda a falar sobre esse assunto. Muita coisa para falar sobre esse assunto. Tem muito. Não é fácil. Não é não? É, até orando esses dias aqui, porque esse assunto ele já vem mexendo com a gente aí há algum tempo. Então Deus deu uma visão interessante. Vidro. E por debaixo do vidro, aqui era um espelho de vidro, aqui. E por debaixo, um emaranhado de fios. Você vê quando você pega, né, não tem aqueles Robocop, como é que é? Quando ele estraga, machuca, né, fio demais lá dentro, né? É muito fio dentro dele. Então, aqui era um espelho de vidro, e a gente via do outro lado do vidro um emaranhado de fios, de coisas que... Mas aquilo, aos olhos da gente, parecia fio. Mas na realidade, era ouro, era coisa preciosa. Então, nós estamos querendo mexer numa coisa, nós estamos querendo descobrir uma coisa, mexer numa coisa que é extremamente preciosa. Porque a hora que nós tivermos um perfeito entendimento a respeito disso, vai facilitar a sua vida. Vai facilitar a sua vida. A gente se perde é por falta de entendimento, é de compreensão. Eu lembro a vocês que Jesus morreu com 33 anos, novo. Mas ele tinha uma consciência tão grande de que ressuscitaria, que ele foi lá, a hora que Deus falou para ele, falou, passe de mim esse cálice. Tudo bem. Isso que ele quis dizer é o seguinte, que não é fácil a gente vir para a reunião e falar, não, você não vai mastigar chiclete na reunião, não. Né? Você está acostumado, mas a partir de hoje você não mastiga mais chiclete na reunião. Tem hora que é difícil. É hora difícil. Jesus chegou numa hora extremamente difícil. Você pensou ficar na reunião sem mastigar chiclete? Não é fácil, não. Não, filho? Mas Jesus chegou numa hora extremamente difícil. Qual era a hora? A hora que Deus falou para ele. Chegou a hora. Tá bom. Amém? Ele passou pelos soldados. Ele enfrentava os problemas, gente que procurando ele falou, ó, pode deixar, e etc, etc. Desde quando nasceu, estava sendo procurado para ser morto, desde quando nasceu. Ele tinha certeza de uma coisa, só o dia que Deus quiser. Só a hora. Não chegou a minha hora. Pronto. Só o dia que Deus quiser. Vocês vão me pegar, vocês vão me prender, o dia que Deus quiser. E quando chegou na hora, o que ele falou? Satanás olhou assim, qual dos Satanás está ali? Vai, Satanás, vai, né, vai fazer o que você tem que fazer. Tá lá? Então agora eu vou. Naquela hora, foi difícil para ele? Foi. Mas o que ele fez? Pegou o cálice. Pai, que hora difícil. Eu tenho, ó, por isso é que ele tem pena de nós, por isso que ele tem misericórdia de nós, por isso que ele tem dó, porque ele sabe o quanto foi difícil. E o quanto é difícil para nós. Mas aí ele falou, tranquilizou, ficou tranquilo. Pai, passa de mim esse cara, se for possível. Passa de mim essa hora. Se não, faz conforme a tua vontade. E bebeu o cara. Com quem diz? Faz conforme a tua vontade. Amém? Qual era a vontade de Deus? Quer dizer, ele já tinha feito o que tinha feito, o que tinha que fazer. Ele já tinha corrido. Ó, A gente não pode acrescentar nada na nossa vida. Nada. Amém? Então, confia realmente em Deus. Essa fé é que falta para nós em tudo na vida da gente. É. Amém. Que hora difícil. Meu Deus, que hora difícil. Mas se não é possível o Senhor me livrar dessa hora, se não é possível eu passar dessa hora sem que isso aconteça, então que seja feita a tua vontade. Amém? Bebeu o cálice, foi, morreu. Nós temos muita coisa ainda para fazer, para facilitar a vida da gente. É para facilitar a nossa vida. Porque senão nós vamos cada dia mais nessa escravidão. Isso está apertando, isso está ficando difícil. Deus falou que os últimos dias iriam ser dias muito difíceis. Amém? Só ler, agora não vou falar mais nada, não. Mas aí, não reine, portanto, você estava lendo o 12, lê o 13.
Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
Então, quem que governa, que me dirige? Pela fé, a graça, quem que me dirige? É Deus. Então eu sou obrigado a deixar o pecado fazer o que ele quer? Eu sou obrigado a deixar? E ele está onde? Então, não, você não vai fazer. Eu não vai fazer, eu vou resistir. Você está querendo, mas eu vou fazer tudo possível. Amém? E aquele que me ajuda, o meu ajudador, o meu Senhor, né, o meu Salvador, aquele que está ali, ó, à minha disposição, Senhor, me dá força, Senhor, me renova a minha fé. Para que eu estou querendo isso? Para lutar contra o pecado. É para lutar contra o pecado. Amém? Uma vez livre do pecado, nós estamos livres de tantas coisas, de tantas enfermidades, de tantas doenças, de tantos problemas, de tantas tribulações, que são consequências do pecado. Experimenta agradar mais a Deus do que o pecado. Experimenta dar mais lugar a Deus do que o pecado. Não precisa esmurrar o seu corpo, não. Mas dá uns tapas nele. É. Pronto. Fala, não experimenta falar. Não vai. Não, não, não. Amém? Não. Não, é possível. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que acredita nisso. Senão, gente, nós vamos ficar só rezando, 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 e a carne fazendo tudo o que quer. E a gente rezando, e a carne nadando de braçada. Amém? Fazendo tudo o que quer. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. E aí? Está difícil? Tá? Carne é braba, né? Está difícil também. Tá. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, não está mais na carne do pecado. Pai nosso, que está no céu, não está mais na carne do pecado. O Senhor passou por aqui. O Senhor esteve aqui. E o Senhor sabe perfeitamente o que significa essa vida. E que a única coisa que pode realmente nos ajudar, nos salvar, nos evitar, é a fé. É a fé. É acreditar que nós podemos, que o Senhor nos tem dado poder sobre a carne. O Senhor nos tem dado autoridade sobre a carne. Maior é o Senhor do que aquele que está na carne, condenado. E o Senhor é capaz, meu Deus, de dar a cada um que te pede ajuda-me. O Senhor é o nosso ajudador. Abre os nossos olhos para nós entendermos. Entendermos. Como é que faz? Como é que se luta? Como é que se vence o pecado? O que nós precisamos fazer que nós não temos feito? O que nós precisamos, Senhor, entender que nós não temos entendido? Buscar, correr. Correr como Paulo, que chegou a ser capaz de subjugar seu corpo. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, porque nós estamos tendo muita dificuldade. Nós estamos encontrando muita dificuldade. E o inimigo tem levado vantagem. Ele tem levado vantagem. Muitas coisas. Ele tem conseguido. Mas nós queremos dizer ao Senhor Jesus: que não é a vontade nossa. Não é a nossa vontade permanecer no pecado. Não é a nossa vontade continuar fazendo a vontade da carne. Tem misericórdia de nós. Cura as nossas enfermidades. Aquilo que nos está, meu Deus, perturbando. Sara as nossas doenças, nossas aflições. Liberta-nos, Senhor Jesus, dos espíritos de perturbação, de aflição, de inveja, cobiça, ansiedade. Liberta-nos de tudo isso. para que livre nós possamos escolher sem nenhuma Deus condenação, escolhermos levar a vida com mais tranquilidade, levar a vida com mais calma, com mais paciência, com mais humildade, sabendo que nós estamos apenas passando por aqui. Que o nosso destino é o céu, o nosso destino é a vida eterna, que o nosso destino é o corpo da nossa redenção. Ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Ensina-nos a buscar a Deus. Ensina-nos a buscar a Deus. Amém. Oh, amém. Amém. Amém.
Água e do Espírito, te cremos.
Seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.